São 9h23, vamos agora para o debate com Jacinto Lucas Pires, Henrique Raposo. Bom dia, olá.
Bom dia.
Olá.
Bom dia.
Olá, bom dia.
Bem, temos aqui dois temas quentes. Vamos começar, Miguel, pelo novo banco.
O novo banco, pois. Neste caso. A polémica voltou depois de uma entrevista ao presidente do novo banco em que admitiu a necessidade de mais dinheiro, agora por causa dos efeitos da pandemia. O Presidente da República mostrou-se estupefacto, mas o novo Ministro das Finanças não excluiu totalmente essa possibilidade, embora garantindo que, nesse caso, o Estado teria de ficar com parte do banco. Este poço, Jacinto, não tem fundo?
Isto não parece ter fundo. Aliás, a expressão fundo de resolução quase se torna cómica, não é? Porque isto é sem fundo e sem resolução. E há aqui vários problemas. Um tem a ver com o secretismo, que é, de repente aparecem novas regras, cláusulas que nascem, parece que espontaneamente, e era essencial haver transparência para um processo destes funcionar com confiança para todos. E quando até Miguel Cadilho vem pôr a hipótese da nacionalização do novo banco, é porque de facto isto passou todos os limites. E é preciso que alguém ponha ordem no assunto.
Sim, Miguel Cadilho, em declarações ontem à Renascença, que de resto podem ser lidas em rr.sapo.pt. Henrique, como é que vês este nó que não se consegue desatar do novo banco, com os riscos ainda de o Estado voltar a ficar com parte do banco, não é? Caso tenha de investir ainda mais.
Bom dia. Bem, eu gostava de ligar com o assunto que debatemos na segunda-feira. Foi Centeno que liderou o negócio entre o novo banco e o atual dono do novo banco, o tal fundo americano, o Lone Star. E, portanto, Centeno, que há anos liderou este processo, se for para o Banco de Portugal, vai passar para o outro lado do sistema e vai fiscalizar aquilo que ele próprio fez. Mais uma vez, voltamos ao assunto das portas giratórias do regime, onde uma pessoa faz sempre vários papéis ao longo dos anos e, por razões óbvias, porque é a mesma pessoa, não se fiscaliza a si própria. E mais, se Centeno for para o Banco de Portugal, deixa como Ministro das Finanças um seu subordinado. Isto, a falta de transparência começa aqui. E depois voltamos sempre ao assunto de... que a mim, moralmente, é insuportável. Porque é que um banco não pode falir? Porque é que voltamos sistematicamente à teoria de que um banco, ao contrário de todas as outras empresas, não pode falir? É que isto cria à volta de um gestor bancário uma espécie de bolha, eu diria quase amoral, onde não há consequências para os seus atos, para a sua gestão. Quer dizer, um gestor da Renascença, ou um gestor de uma fábrica de sapatos, ou um gestor de uma loja, sabe que ao final do dia pode falir e as suas ações podem ter essa consequência. Um gestor bancário...
Atenção, que muitas empresas dependem... Não quero defender os bancos, mas muitas empresas dependem do apoio dos bancos. Não é? Os bancos, nesse sentido, servem também de suporte ao tecido empresarial.
Claro que sim, mas há um ponto onde a teoria do dominó, aquela teoria que nos diz se um banco falir, vão todos falir, nós estamos sempre na mão dessa chantagem, que é uma chantagem que se torna... Eu, como sabes, não sou o maior inimigo do capitalismo, mas nós estamos sempre nas mãos dessa chantagem implícita do sistema bancário.
Sim, percebemos. Sim,
portanto,
percebemos.
És a favor da nacionalização, não é, Henrique?
Não sou a favor da nacionalização.
Ora bem, vamos mudar para outro assunto que importa falar hoje, porque passam 3 anos sobre o incêndio de Pedrógão.
E 3 anos depois, a população já fala de um novo barril de pólvora, porque eucaliptos e acácias voltaram a crescer sem controlo, incluindo na berma das estradas. Isto já para não falar de outras promessas por cumprir, por exemplo, ao nível das comunicações, às zonas da região de Pedrógão, que continuam sem cobertura móvel. Depois do que se passou e das promessas que na altura se ouviram, há justificação, encontras, Jacinto, justificação para isto?
Não se encontra, e é um péssimo alerta até para, quer dizer, um péssimo sinal para o que pode acontecer pós-pandemia, porque a ideia de que se vai, também agora estamos a dizer que vamos mudar tudo, que podemos chegar a uma sociedade melhor, podemos aproveitar esta pausa para transformar, e foi o mesmo que se disse em Pedrógão em relação ao interior. E agora vai saber, e afinal a falta de coordenação mantém-se, a falta de cumprimento dos melhores critérios ambientais e de segurança mantém-se. A questão problemática das propriedades pequenas e de não haver apoios mantém-se e portanto, espero que finalmente voltem a olhar para lá. Aliás, o Presidente na altura foi muito assertivo em relação a isso. Espero que se lembre outra vez de Pedrógão e que seja um aviso para todos nós em relação à pandemia, o que podemos fazer pós-pandemia, não ficarmos pelas palavras e empenhar-nos em mudar algo realmente.
Henrique?
Bom, eu acho que a reportagem que está aí no site da Renascença, que é um pequeno vídeo de 15 minutos, devia ser visto por toda a gente, a começar pelo Presidente da República. Porque ele foi bem claro há 3 anos que ia medir o seu próprio mandato a partir das consequências que o Governo e que as autarquias, todos nós, íamos tirar dos incêndios. Ora, o que a reportagem da Renascença mostra é que não se tirou consequências nenhumas. O Presidente dos Afetos disse aquilo na altura, porque estávamos todos comovidos com os incêndios. Como já não estamos, como já passou, já não quero falar disso, não é? E voltamos sempre ao mesmo.
Bem, Marcelo João Sousa está lá na região, aliás, pernoitou hoje em Pedrógão e vai assistir a uma missa esta manhã em Figueroa dos Vinhos.
Uhum. Pois, mas voltamos sempre ao mesmo. As pessoas que vivem fora da Grande Lisboa sentem-se sempre como cidadãos de segunda. E para abreviar caminho, nós agora no pós-Covid, na gestão do Covid, fizemos moratórias fiscais. Dissemos às pessoas que durante estes meses não pagam impostos. Eu continuo a defender a mesma coisa. O nosso interior só terá uma solução real, fora daqueles estudos intermináveis dos burocratas, se uma família e uma empresa que for para Pedrógão ou para outro concelho do interior não pagar impostos durante 5 a 10 anos. Porque esta é uma área de minifúndio. As pessoas têm um hectare, meio hectare. Até aquilo dar rendimento através das espécies locais, o castanheiro que vai buscar a castanha, criar abelhas por aí fora, demora imenso tempo a criar lucro. E, portanto, tens que ter alguns incentivos reais e a meu ver, não pagar, fazemos moratórias fiscais para uma pessoa que vá de Lisboa ou do Porto para o interior, é a única saída rápida e eficaz para este problema.
Obrigado aos dois pela análise. Jacinto Lucas Pires, Henrique Raposo na Renascença.